Boa noite a todos. Rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as decisões corretas para o nosso município, em especial a nossa querida Alfredo Chaves, daremos início ao nosso trabalho. Queria cumprimentar aqui as pessoas presentes. Obrigado pela presença. Pedindo que faça a leitura das decisões.
Decisão da presidência número 3 de 2019. O presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no inciso 6 do artigo 67 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, no inciso 1º do artigo 78 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e ainda no artigo 8º do Decreto-Lei número 201 de 67, nos autos do processo administrativo número 115 de 2018, decide o que segue abaixo. Nos autos do processo administrativo citado acima, consta o ofício de lavra do excelentíssimo senhor juiz eleitoral da 12ª Zona Eleitoral do Estado do Espírito Santo, trazendo a informação de que transitou em julgado condenação à pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos para o exercício de cargo público imputado a Narciso de Abreu Grassi, vereador do município de Alfredo Chaves, e determina providências cabíveis no cumprimento da decisão. Nesse sentido, uma vez transitada em julgado, a condenação à inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício de cargo público eletivo, cumpre a esta autoridade adotar a providência que lhe compete, ou seja, declarar extinto o mandato em questão. O inciso 1º do artigo 78 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves assim dispõe. Artigo 78. Extingue-se o mandato de vereador, devendo ser declarado pelo presidente da Câmara Municipal, obedecida à legislação vigente quando 1. Ocorrer falecimento, renúncia por escrita lida em plenário, cassação dos direitos políticos ou condenação por crimes funcional ou eleitoral. No mesmo diapasão, o artigo 24, inciso 8 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, aduz que, artigo 24, compete ao presidente da Câmara, inciso 8, declarar extintos os mandatos do prefeito, do vice-prefeito, de vereador e suplente, nos cargos casos previstos em lei e em face da deliberação de plenário, expedir decretos legislativos de cassação de mandato, prevendo a desnecessidade de deliberação no plenário acerca do presente caso, o artigo 8º do Decreto-Lei número 201 de 67, assim dispõe. Artigo 8º. Extingue-se o mandato de vereador e assim será declarado pelo presidente da Câmara quando 1. Ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos públicos, políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Diante de tudo, quanto foi exposto, declaro extinto o mandato do vereador Narciso de Abreu Grassi, servindo essa decisão como documento formalizador do respectivo ato, sendo que sua inserção em ata será realizada em sessão com data a ser designada com urgência. Oportuno salientar que deixo de convocar o suplente para a vaga deixada pela extinção de mandato do vereador ora afastado, até informação oficial do nome do novo ocupante do cargo pelo excelentíssimo juiz eleitoral dessa 12ª Zona Eleitoral, que nessa oportunidade já determino consulta via ofício para então formalizar a posse do suplente legal. Determino ainda a remessa de cópia da presente decisão ao excelentíssimo juiz eleitoral da 12ª Zona Eleitoral do Estado do Espírito Santo, à promotora de justiça da comarca de Alfredo Chaves e ao prefeito municipal de Alfredo Chaves. Desse ciência com envio de cópia dessa decisão ao vereador Narciso de Abreu Grassi e aos demais membros desta Casa de Leis, com leitura em plenário na próxima sessão. Publique-se, oficie-se e cumpre-se. Alfredo Chaves, 26 de abril de 2019, Gilson Luiz Belão, presidente da Câmara Municipal.
Decisão da presidência número 005 de 2019. O presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, no uso de suas atribuições legais, nos autos do processo administrativo número 135 de 2019, decide o que segue abaixo. Nos autos do processo administrativo citado acima, consta o ofício do excelentíssimo senhor juiz eleitoral da 12ª Zona Eleitoral do Espírito Santo, trazendo informação de que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em decisão preliminar, na lavra do excelentíssimo desembargador, relator Robson Luiz Albanês, suspendeu o acórdão que decidiu pela culpabilidade do vereador Narciso de Abreu Grassi na ação número 000431-90.2004.8.0003. Nesse sentido, uma vez suspensos os efeitos do acórdão que culminou com o afastamento do vereador, entendo por também suspender os efeitos da decisão da presidência número 003 de 2019, determinando a volta do vereador Narciso de Abreu Grassi ao quadro de membros desta Casa Legislativa até a decisão final da ação rescisória tombada no TJS sob o número 001157-42-2019-8080000. Determino ainda a remessa de cópia da presente decisão ao excelentíssimo juiz eleitoral da 12ª Zona Eleitoral do Espírito Santo, à promotora de justiça da comarca de Alfredo Chaves e ao prefeito municipal de Alfredo Chaves. Dê-se ciência com envio de cópia desta decisão ao vereador Narciso de Abreu Grassi e aos demais membros desta casa, com a leitura plenária na próxima sessão. Publique-se, oficia-se, cumpra-se. Alfredo Chaves, 7 de maio de 2019. Gilson Luiz Belon, presidente da Câmara Municipal.
Solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Armando Zanato.
Presente.
Charles Gaik, presente. Daniel Orlandi.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
Jonas Nunes Simões.
Presente.
Narciso de Abreu Grassi.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Prima Melino Berg.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária no dia 24 de abril de 2019. Ata número 11 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 24 dias do mês de abril do ano de 2019, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilon, na sede da Câmara Municipal, situada na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo. Estando presentes os vereadores André Sartori, Armando Zanata Engle Ribeiro, Charles Geiger, Daniel Orlandi, Gilson Luiz Belon, Jonas Nunes Simões, Narciso de Abreu Grassi e Nilton César Belmoque. E ausente o vereador Primo Armelindo Bergami, que apresentou atestado médico. A sessão foi presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon, presidente, e secretariada pelo vereador Charles Geiger, primeiro secretário. Havendo quórum legal, o excelentíssimo presidente declarou aberta a sessão e, ao cumprimentar e agradecer a presença de todos, solicitou que fosse providenciada a leitura da ata da sessão extraordinária ocorrida neste mesmo dia, que após discussão e votação nominal foi aprovada por todos os vereadores presentes. Dando sequência, o excelentíssimo presidente Gilson Luiz Belon solicitou que fosse procedido o expediente do dia. Oriundos de diversos, leitura dos ofícios. Ofício da Secretaria Municipal de Educação número 33, encaminha os documentos referentes ao terceiro termo aditivo ao contrato de gestão número 2 de 2017, que celebram entre si o município de Alfredo Chaves e o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, MEPES. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania número 26. Informa que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de abril de 2019 e que está disponível no site da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal. Ofícios do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, número 31 e 33, atende a solicitação da Câmara Municipal e encaminha os balancetes mensais das receitas e das despesas e os relatórios complementares do SAAE de Alfredo Chaves referente aos meses de dezembro de 2018, janeiro, fevereiro e março de 2019. O excelentíssimo presidente informou, na sequência das leituras, que os documentos estão à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundo dos vereadores, leitura dos projetos de lei de autoria da mesa diretora. Projeto de lei do Legislativo número 2 de 2019 dispõe sobre a reposição salarial de 4,66% nos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. E projeto de lei do Legislativo número 3 de 2019 dispõe sobre a reposição de 4,66% no subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O presidente encaminhou ambos projetos de lei para a Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Ordem do dia. Leitura da indicação número 17 de 2019, de autoria do vereador Daniel Orlandi. Solicita ao presidente do INCAPE, ao reitor da UFES, reitor do IFES e ao secretário estadual de Agricultura, que avaliem a possibilidade de realização de pesquisas para o combate à infestação do mosquito maruim no município de Alfredo Chaves, identificando possíveis causas e apontando soluções. Posta em discussão, o vereador autor da proposição justificou a importância do pedido e citou a gravidade da situação vivenciada pelas pessoas do interior do município de Alfredo Chaves, que não aguentam mais conviver com a terrível praga do mosquito maruim. Estão vivendo em estado de pânico e já é notório relatos de famílias que estão pensando na possibilidade de desistir de morar no interior por conta da infestação do mosquito. Inclusive, muitos moradores que residem fora do município, mas que passam os finais de semana em suas residências no interior, não estão vindo por causa da infestação. Afirmou que a situação se tornou estado de calamidade e há necessidade de sensibilizar o governo do estado através dos órgãos competentes no intuito de buscar com urgência uma pesquisa para identificar o motivo do descontrole da proliferação e possível solução. Citou que outros municípios vizinhos estão também buscando ajuda, que inclusive o município de Conha já notificou o estado quanto à gravidade da situação. Ressaltou a importância de realização de ação conjunta e coletiva para unir forças para que a população do interior tenha uma melhor qualidade de vida. O vereador Jonas Nunes Simões parabenizou a iniciativa do vereador Daniel e disse que também já estava pensando em organizar e adotar medidas conjuntas para o combate do mosquito, diante da urgência e da gravidade da situação. O vereador André Sartori também justificou que a preocupação é grande, pois a situação é tensa. Lembrou que na gestão do presidente João Bosco Costa, o representante da Fiocruz, se colocou à disposição para ajudar o município e realizar a pesquisa, mas que na época a prefeitura não se empenhou. Porém, hoje é extremamente necessário trabalhar junto e informou que se precisar da Fiocruz, tem amigos que trabalham lá e podem ajudar. O vereador Daniel Orlandi confirmou a necessidade de fazer um esforço coletivo, uma ação conjunta para uma melhor qualidade de vida. O vereador presidente Gilson Luiz Belon informou que realmente é algo muito sério e lembrou que no último final de semana, feriado prolongado da Semana Santa, os turistas que haviam chegado em Matilde não ficaram por muito tempo. Foram logo embora por conta do mosquito maruim. posta a indicação em votação nominal, foi aprovada por todos os vereadores presentes. Leitura da indicação número 18 de 2019, de autoria do vereador André Sartori. Solicita ao prefeito municipal que providencie a reforma e a extensão da ciclovia Augusto Guimarães. Posta em discussão, o autor da proposição justificou a importância e necessidade do pedido. O vereador Narciso de Abreu Graça esclareceu que a empresa que efetuou a obra decretou falência e foi embora. Simplesmente pegou o dinheiro público e deixou o péssimo serviço para a população. Posta em votação nominal, foi aprovada por todos os vereadores presentes. O vereador André Sartori manifestou voto de pesar aos familiares do senhor Joaquim Pim, morador do deserto de Alfredo Chaves, e aos familiares de Virgílio Melo, morador de Caco do Pote, falecidos recentemente. O vereador presidente Gilson Luiz Belon também manifestou voto de pesar aos familiares Geraldo Fantin, morador de Matilde. Postos em votação nominal única, foram aprovados por todos os vereadores presentes. Havendo vereadores inscritos no grande expediente, o excelentíssimo presidente concedeu o uso da palavra. O vereador Jonas Nunes Simões, após cumprimentar a todos, comentou e pediu desculpas ao excelentíssimo prefeito, ao vice-prefeito e aos colegas vereadores Gilson, Newton e Charles pelo discurso realizado em Brasília, em que, em um evento informal realizado pela empresa Positivo, justificou que foi pego de surpresa, pois ninguém queria falar e o prefeito pediu para que ele falasse. E, ao mencionar sobre a Positivo, disse que essa faz um trabalho muito bom no município, parabenizou, mas que não tinha se inteirado do assunto. Disse que, se soubesse, gostaria de ter falado que, na gestão do prefeito Fernando Videira Lafayette, no ano de 2005, foi feito convênio com a empresa Positivo, que tem como objetivo melhorar a educação por meio do uso criativo de tecnologia, pois desenvolve e distribui soluções que enriquecem o processo de ensino-aprendizagem. Esta que inovou a educação do município e continua atuando até os dias atuais, bem como em todo o Brasil. Lembrou como resultado dos trabalhos no ano de 2012 que o município de Alfredo Chaves superou a média nacional no resultado do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em que a rede pública de ensino municipal conquistou a nota máxima, tornando-se destaque nacional pela nota 7 alcançada, superando as metas estabelecidas pelo governo federal. Justificou que deveria ter se inteirado melhor para falar. Ressaltou a importância e necessidade de não serem mais amadores e se profissionalizarem. O vereador Daniel Orlandi, também inscrito no grande expediente, após cumprimentar a todos, registrou na sessão anterior, foi levantada uma dúvida referente ao contrato com a empresa que presta serviços de administração dos cartões do Vale Alimentação da Prefeitura. Esclareceu que tem em mãos a cópia do contrato oriundo do pregão presencial número 12 de 2019, em que consta a empresa contratada ganhadora do certame. Enfatizou que todos sabem que os servidores da administração municipal recebem o equivalente ao valor de R$ 140,00 mensais de Vale Alimentação em forma de cartão que é descontado no comércio local. Informou que, para isso, o poder público não tem custo com a empresa, pois o valor é repassado pela administração para a empresa e é exatamente o valor pago ao servidor. Justificou que a empresa sobrevive por meio de negociação que ela realiza com os comerciantes locais. Esclareceu quanto ao questionamento do porquê o valor referente ao Vale Alimentação não é repassado diretamente na conta do servidor. Disse que, se assim for, irá incidir no INSS e, para que não haja desconto no valor do Vale Alimentação, é utilizada essa estratégia para que o servidor receba o valor integral. Informou que o SAAI tem um contrato específico para seus servidores, assim como a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura, pois são órgãos independentes. e, de acordo com o contrato, citou o número de servidores, o valor que é depositado na conta da empresa e, conforme o cálculo realizado, o número de servidor multiplicado pelo valor do Vale Alimentação é exatamente o valor que a empresa recebe. Deixou à disposição toda a documentação comprobatória. O vereador Narciso de Abreu Graça justificou que nada mais justo o vereador Daniel defender o prefeito, pois é líder deste governo na Câmara. Justificou que se referiu na sessão passada a respeito da firma que administra o Vale Alimentação dos servidores, pois é seu dever, enquanto fiscalizador, saber onde está sendo gasto o dinheiro, por que está pagando a empresa e qual serviço ela executa. Dando continuidade à sessão, o excelentíssimo presidente convidou o diretor, presidente da Associação de Produtores de Inhame de São Bento do Espírito Santo, inscrito no uso da tribuna, para fazer o pronunciamento. O senhor Jandir Gratieri, após cumprimentar a todos, informou que foi assinado, juntamente com o governo do Estado, o projeto da Rota Turística Vale do Inhame. Apresentou as localidades da rota, os municípios que farão parte, as belezas e riquezas naturais encontradas, a preservação, a riqueza cultural deixada pelos imigrantes, a variedade da cultivação do inhame e a possibilidade de realização de pesquisas, o que coloca o distrito de São Bento de Urânia, o estado do Espírito Santo, Brasil, no ranking internacional na cultura do inhame do bioma Mata Atlântica. Citou os desafios e sua luta em Brasília para a citada conquista, que ainda está em construção. Citou os benefícios que a rota proporcionará, pois esta valorizará os produtos produzidos na região, oferecendo à cadeia produtiva o seu devido valor, fixando ainda as famílias no campo para agregar valor aos produtos por elas produzidos e, consequentemente, oportunizar a criação de pequenas agroindústrias e melhor aproveitamento dos produtos e transformando-os em mercadorias nobres. Solicitou apoio da Câmara de Vereadores para a concretização da Rota do Inhame junto ao Governo do Estado. Os vereadores Narciso de Abreu Graça, Gilson Luiz Belon e Armando Zanatta parabenizaram pela coragem e iniciativa, fizeram elogios e se comprometeram a ajudar no que for possível e cabível. O vereador Narciso de Abreu Graça aproveitou a oportunidade e enfatizou a importância das duas associações de São Bento de Urânia caminharem juntas. O excelentíssimo presidente lembrou a todos quanto aos preparativos para a apresentação dos nomes dos homenageados que receberão títulos de cidadão alfredense. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a presente sessão, convidou a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 8 de maio de 2019, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada por mim, segue para a leitura e votação plenária, e, após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente, estando o áudio da presente sessão disponível no site oficial da Câmara Municipal. Sala das Sessões, 8 de maio de 2019. Charles Geiger, primeiro secretário, e Gilson Luiz Belon, presidente.
Em discussão, ata. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatto.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Declaro a ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. expediente do dia.
Sessão ordinária, dia 8 de maio de 2019. Alfredo Chaves, 6 de maio de 2019. Mensagem do projeto de lei complementar número 2 de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, colendo o plenário. Submeto para apreciação e aprovação dessa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 2 de 2019, que altera a lei complementar número 14 de 5 de abril de 2019, para dispor sobre desmembramento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, a saber, 1. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que adotará a sigla CEMAB, 2. Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que adotará a sigla SENSU. Essa medida se justifica pela necessidade de criar condições mais adequadas ao desempenho das atividades de licenciamento ambiental, configurando-se importante ao presente e futuro da administração do município de Alfredo Chaves. A competência para a realização do licenciamento ambiental de atividades de impacto local, conforme as resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente, CONSEMA, será integralmente do município de Alfredo Chaves, tornando-se indispensável o desmembramento das secretarias, haja visto o aumento de demandas e diligências a serem executadas. Portanto, acreditando ter feito as sucintas necessárias considerações, submeto o presente projeto de lei para análise, votação e aprovação nos moldes do regimento interno desta Casa de Leis. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de lei complementar número 2 de 2019. Altera a lei complementar número 14 de 5 de abril de 2019 para dispor sobre desmembramento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e da outras providências.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento.
Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 11 de 2019. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. É com elevada honra que submetemos para análise de Vossa Excelência dos ilustres vereadores dessa egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei Ordinária número 11 de 2019, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social e do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social. O presente projeto de lei revoga a Lei Ordinária número 130, de 4 de julho de 2006, que criou o Fundo Municipal de Habitação e instituiu o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, sob o fundamento de não atender às exigências do Ministério das Cidades e necessitar de ajustes quanto atual responsável pela tramitação e funcionamento do sistema. A proposta legislativa, ora apresentada, está em conformidade com os parâmetros ditados pela Lei Federal nº 11.124, de 6 de junho de 2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e institui o Conselho Gestor. Desta forma, frisamos a relevante importância deste projeto de lei para atender às exigências legais e sociais do município, contando, desde já, com a presteza e com a soberana análise e aprovação, na certeza de merecemos toda a atenção que certamente será disponibilizada por Vossas Excelências, reiteramos nossos protestos de mais alta estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 11 de 2019, ementa, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento.
Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 12 de 2019, Serviço do Gabinete do Prefeito, assunto Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, 29 de abril de 2019. Senhor Presidente, Encaminhamos a Vossa Excelência, por ser intermédio aos ilustres pares na Câmara Municipal, o apenso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2020, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. O projeto de lei em pauta objetiva orientar a elaboração da lei orçamentária anual, atendendo a todos os requisitos legais previstos no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101 de 2000, compreendendo as metas e prioridades na administração pública municipal, orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual, disposições sobre política de pessoal e serviços extraordinários, disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do município, equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação, parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso, definição de critérios para início de novos projetos, definição das despesas consideradas irrelevantes, as disposições gerais. Os dispositivos constantes no presente projeto de lei são de extrema importância para que a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2020 contenha as bases necessárias para que o governo municipal alcance seus objetivos, em cumprimento ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar nº 101 de 2000, integram o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, as metas e prioridades, as metas fiscais e os riscos fiscais. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres edis, esperando que o mesmo venha merecer uma acolhida favorável. Reiteramos na oportunidade a Vossa Excelência e a seus pares os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento.
Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 13 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colegas do plenário, tenho a honra de encaminhar para a apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que versa sobre a reestruturação da Procuradoria-Geral do município de Alfredo Chaves para fins de adequação à lei vigente e com o objetivo de prestar serviços afetos ao órgão com maior eficiência e agilidade. A Procuradoria-Geral do município foi instituída no ano de 2005, através da Lei Ordinária nº 92, a qual teve por objetivo a organização dos serviços jurídicos no âmbito da administração pública municipal e a institucionalização do assessoramento jurídico especializado, destinado a cuidar, organizar e executar todas as atividades jurídicas municipais. Após alguns anos e com o avanço das legislações, a mencionada norma necessitou de ajustes e foi revogada pela Lei Ordinária nº 346 de 2011, que até o momento se encontra vigente. Antes da organização da Procuradoria do município, a administração realizava todas as suas ações sem respaldo jurídico e sem assessoria, resultando em inúmeras ações praticadas de maneira equivocada, em desalinho com a legislação vigente, o que ensejava em inúmeros problemas com bloqueio de certidões negativas, ações judiciais, intervenção do Ministério Público e até mesmo condenações pelo Tribunal de Contas. A Procuradoria, atualmente, realiza relevante trabalho em prol da proteção do interesse público, do interesse do município, da coisa pública, do patrimônio público municipal, da probidade administrativa, bem como do do assessoramento do prefeito municipal em todas as suas ações, de modo a evitar qualquer conduta contrária à lei que possa resultar em prejuízo à administração, ao município e ao próprio administrador público. Desde a institucionalização da Procuradoria-Geral do município, o fluxo de trabalho e exigências tem aumentado muito, necessitando de uma maior atenção do órgão no assessoramento da administração e na execução de inúmeras atividades na defesa do interesse municipal. Por esse motivo, decidimos por realizar adequações à lei, visando a reorganização da estrutura da Procuradoria-Geral do município de Alfredo Chaves, com o objetivo de preservar o aprimoramento da carreira e a estrutura administrativa, haja vista seu considerado e essencial papel na defesa da legalidade e da moralidade administrativa, bem como diante dos relevantes serviços prestados na preservação do patrimônio e do interesse público municipal. Temos a convicção que a reorganização da Procuradoria, nos termos apresentado neste projeto de lei, trará inúmeros benefícios à administração na qualidade e eficiência da atividade administrativa. Dessa forma, contamos desde já com a presteza e com a soberana análise e aprovação, na certeza de que merecemos toda a atenção, que certamente será disponibilizada por vossas excelências. Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de mais alta estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 13, de 2019. Ementa. Dispõe sobre a Procuradoria-Geral do município de Alfredo Chaves e da outras providências.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e redação final e à Comissão de Finanças e Orçamento.
Indicação então, número 19.
Antes de ceder as indicações, eu queria voltar lá no projeto de lei ordinário número 12, por um esquecimento meu, informar os vereadores que terão um prazo de 10 dias para apresentar as emendas, de acordo com o artigo 108, parágrafo 1º do Regimento Interno. Então, os vereadores têm 10 dias para apresentar emendas. Projeto de lei número 12. Diretrizes, é.
Oriundos dos vereadores. Indicação número 19, autoria, vereador Armando Zanata Ingle Ribeiro. Ementa, indica asfaltamento de via pública. O vereador infracionado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, a linha J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que providencie a construção de asfalto no trecho que dá acesso à rampa de voo livre na localidade de Cachoeira Alta, neste município de Alfredo Chaves. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que a referida via pública não possui asfalto, o que ocasiona muitos prejuízos aos usuários da estrada, tendo em vista o péssimo estado de conservação. Logo, a fim de melhorar a qualidade do tráfego, necessária a realização das mencionadas obras. Além disso, deve-se registrar que tal obra proporcionará melhoria na questão do turismo, uma vez que a via é bastante frequentada por praticantes de voo livre, bem como por pessoas que apreciam o referido esporte. Portanto, verifica-se o interesse público no presente caso. Essa é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 6 de maio de 2019, Armando Zanata Ingle Ribeiro, vereador.
Em discussão.
Bom, boa noite a todos. Boa noite a todas as pessoas presentes. Um abraço ao nosso amigo Tuca Munaldi. Um abraço, Darcizinho. A família Graça, que está aqui para hoje prestigiar uma vitória que é nossa, não só de vocês, mas também a nossa. Nosso amigo Narciso aqui, parabéns. Muito honrado, muito feliz em saber que vou continuar meu mandato com você ao meu lado. Um parabéns, meu amigo. E agora eu quero dizer sobre essa indicação. Qual a real importância? Todo mundo sabe que o turismo de Alfredo, é o grande forte de Alfredo Chaves, é o turismo hoje. Então eu peço até que todos os vereadores assinem essa indicação. Peço o apoio de vocês, presidente, que deu uma ajuda a gente. Porque esse asfalto na rampa de voo livre é muito importante para a nossa cidade, Alfredo Chaves. Todo mundo está vendo aí, acompanha, quando tem campeonato, é estadual, é isso. É para divulgar realmente Alfredo Chaves. Então é por isso que eu estou pedindo o apoio de vocês. É muito importante, muito válido para a nossa cidade. Porque turismo para a gente é tudo. Gilson, morador de Matilde, sabe. Matilde tem muitas vantagens para o nosso município. Várias coisas boas, cachoeiras. Realmente, o turismo. Então, a rampa de voo livre merece ser valorizada. E tenho certeza que só tem para alavancar Alfredo Chaves. Isso que eu peço a ajuda de vocês.
Vereador, louvável o seu pedido. Mas você citou Matilde. Excelência presidente, nós estamos aguardando até hoje os banheiros da Cachoeira de Matilde. Quando vai sair? Isso já foi pedido já mais de 50 vezes aqui na Casa de Leis. Breve quando? É uma vergonha. É uma vergonha. Todos os turistas que param lá, homem é fácil para fazer suas necessidades. Agora uma mulher, como é que faz uma necessidade lá? Então, por favor, vamos cobrar isso. São dois banheiros na Cachoeira de Matilde, é uma vergonha. Prefeito tem que tomar vergonha e fazer os dois banheiros.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Lúcio Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Prestação de contas. Apresentação do balancete mensal da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de março de 2019.
Este documento estará à disposição dos interessados da Secretaria desta Casa.
Ordem do dia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise do Projeto de Lei nº 2 de 2019, de autoria da mesa diretora dessa Casa de Leis, que dispõe sobre reposição salarial dos servidores. Trata-se de análise técnica acerca do Projeto de Lei nº 2 de 2019, de autoria da mesa diretora dessa Casa de Leis, que tem por objetivo promover a reposição salarial dos servidores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Propositura devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida às comissões Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, para emissão de parecer. É o sucinto relatório. Análise. Trata-se de propositura que propõe a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Legislativo Municipal de Alfredo Chaves. O artigo 37 da Constituição Federal estabelece, artigo 37, inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e subsídios de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. É garantida garantia constitucional a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, com a Carta Magna consagrando a recomposição anual dos vencimentos face às perdas inflacionárias. Trata-se do chamado aumento impróprio, cabendo única e exclusivamente à mesa diretora a iniciativa do projeto de lei que reajustará o vencimento e subsídio de seus servidores. Assim, verifica-se que não houve usurpação na iniciativa e, com este projeto de lei, o Legislativo está cumprindo o disposto na Constituição Federal. O parágrafo único do artigo 1º demonstra que o índice apresentado de 4,66%, medido no período entre abril de 2018 e março de 2019, pelo INPC e IBGE, é o percentual devido conforme Lei 558 de 2016. Diante do acima exposto, opina-se pela aprovação do projeto de lei número 2 de 2019, por se tratar de cumprimento de dispositivo constitucional e pelas bem postas justificativas. E como votamos, Alfredo Chaves, 6 de maio de 2019, Comissão de Justiça e Redação Final, Charles Geiger, Prima Armelindo Bergami, Nilton César Belmoc, e Comissão de Finanças e Orçamento, Daniel Orlandi, André Sartori e Nilton César Belmoc.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Menino Berro.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Projeto de lei do Legislativo número 3 de 2019. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise do projeto de lei número 3, de autoria da mesa diretora desta Casa de Leis, que dispõe sobre a reposição de subsídio dos seus vereadores. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 3, de autoria da mesa diretora desta Casa de Leis, que tem por objetivo promover a reposição no subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, lida em sessão plenária ordinária. Seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida às Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer. É o sucinto relatório. Análise. Trata-se da propositura que propõe a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores do Poder Legislativo Municipal de Alfredo Chaves. A revisão geral anual encontra-se prevista no artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, que assim dispõe. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos seus princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e subsídios de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. De acordo com esse dispositivo constitucional, constata-se que a revisão geral anual é obrigatória e se constitui em direito subjetivo dos servidores públicos e dos agentes políticos, sendo um instrumento que visa unicamente rever o valor aquisitivo, ou seja, o valor nominal da remuneração ou subsídio em face da desvalorização da moeda ocasionada pela inflação. Nessa linha de raciocínio, como para a fixação dos valores da remuneração e dos subsídios, a revisão geral anual deve respeitar a iniciativa privativa de legislar para cada caso em observância ao princípio da harmonia e independência entre os poderes da República e a autonomia dos entes federados, é necessário garantir e respeitar a diferenciação quanto à estrutura funcional de cada um dos entes e órgãos competentes da Federação. Dessa forma, a Constituição Federal estabeleceu regras próprias para a regulamentação dos sistemas de remuneração dos agentes públicos, outorgando a autoridades distintas a competência para, sobre elas, disporem. No artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal, atribui-se à Câmara Municipal a iniciativa de lei para fixar os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. De igual forma, no inciso 6 do artigo 29 do Diploma Constitucional, outorgou-se à Câmara a competência de fixar o subsídio dos vereadores, que pode ser realizada mediante resolução ou lei de iniciativa da Câmara. Já no que se refere aos servidores públicos, cada órgão possui autonomia para dispor sobre a criação de cargos, organização em carreira e estabelecimento de remuneração, sempre realizados mediante lei específica de iniciativa privada do chefe do respectivo poder. Assim, para a regulamentação do sistema remuneratório dos servidores do Poder Legislativo no âmbito municipal, compete ao presidente da Câmara a iniciativa de projeto de lei que vise qualquer forma de acréscimo em sua remuneração. Quanto ao sentido de expressão contido no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, o qual dispõe que, sempre na mesma data e sem distinção de índices, deve-se esclarecer que essa homogeneidade de tratamento refere-se ao âmbito de cada poder, pois a cada um deles foi atribuída competência privativa para regulamentar sobre os seus próprios agentes públicos. Descaberia, por exemplo, fixar-se um determinado percentual de revisão para o subsídio dos vereadores e outro diferente para a remuneração dos servidores do legislativo local, haja vista serem ambos agentes públicos pertencentes ao mesmo órgão. Para a revisão do valor do subsídio percebido pelos vereadores, cabe a propositura de lei de iniciativa da Câmara ou de resolução visando tal fim, da mesma forma que compete aos edis a propositura de uma lei visando readequar o valor nominal dos subsídios percebidos pelo prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Diante dessa conjuntura, entendemos pela obrigatoriedade da revisão geral anual para a recomposição dos valores dos subsídios percebidos pelos agentes políticos. Entretanto, os índices a serem aplicados devem ser fixados por meio de lei específica, observada a iniciativa privativa estabelecida pela Constituição Federal, não sendo obrigatória a utilização do mesmo índice aplicado na revisão geral anual dos servidores públicos do município, mas tão somente que esse índice seja o mesmo fixado para os servidores da Casa, o que verificamos após análise do projeto de lei do Poder Legislativo Municipal número 2 de 2019. Ressalta-se que não se trata, portanto, de aumento de subsídio, o que contraria vedação no parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas de uma reposição dos índices inflacionários. Trata-se do chamado aumento impróprio, cabendo única e exclusivamente à mesa diretora a iniciativa do projeto de lei que reajustará o vencimento e subsídio de servidores e agentes políticos. Assim, verifica-se que não houve usurpação da iniciativa e, com este projeto de lei, o Poder Legislativo estará cumprindo o disposto na Constituição Federal. Por fim, deve-se registrar que o parágrafo único do artigo 1º demonstra que o índice apresentado de 4,66%, medido no período entre abril de 2018 e março de 2019, pelo INPC e IBGE, é o percentual devido autorizado pela Lei 558 de 2016. Conclusão. Diante do acima exposto, opina-se pela aprovação do projeto de lei número 3 de 2019, por se tratar de cumprimento de dispositivo constitucional. É como votamos. Alfredo Chaves, 6 de maio de 2019. Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, Primo Armelindo Bergami e Newton César Belmocchi. Comissão de Finanças e Orçamento. Daniel Orlandi, André Sartori e Newton César Belmocchi.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Nascido de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmocchi.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria que colocasse em votação um voto de pesar ao senhor Mário Bravin, falecido hoje, ontem, né? Sepultado hoje em Carolina. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Nascido de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmocchi.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Por ordem, vereador inscrito, Jonas.
Senhor presidente, demais parlamentares, pessoal que nos prestigiam, casa cheia, isso é muito bom, casa de vocês, né? Presidente, primeiro quero parabenizar o vereador Narciso de Abreu Graça pelo retorno, né? Não sei se é retorno, achava que você nunca poderia ser caçado, sempre fui seu amigo, serei seu amigo e continuo dizendo, você é um cara que eu confio, pode pensar nisso, sempre confio em você e tenho uma grande amizade por você e quero estar sempre junto com você nessa casa. Ficaria eu muito triste se você se ausentasse dessa casa, como todos os nossos vereadores aqui, sou parceiro dos meus amigos. O Zanata, parabéns pela indicação lá do asfalto. Eu acho que não só o Voo Livre, como você falou, é referência em termos de turismo hoje em Alfredo Chaves. Nós temos Matilde e temos a Voo Livre lá em cima, né? Mas muitos outros lugares também deveriam ser melhor olhado o município de Alfredo Chaves. Nós temos lugares aqui que atrai turistas e turistas não estão indo porque tem dificuldades. Apesar de que, reconheço, o trabalho do prefeito, nós temos 2.700 quilômetros de estrada não asfaltada, mas bem pavimentada. Eu estou andando no interior, rodando bem, estou andando para tudo que é canto aí. Gilson fica com ciúme quando me vê passando. Mas eu estou correndo. Brincadeira, presidente, eu sei que você não tem essa coisa, ciúme. Mas eu estou correndo, estou andando no interior e estou vendo o prefeito trabalhar. Inclusive, Narciso, eu sei que sempre brigou, que eu também briguei e falei tanto, Sagrada Família, teve uma notícia boa para o senhor, um subsecretário que veio do governador, eu acho que foi o único vereador que está presente, foi eu, a Lúcia, a secretária de Educação, os secretários reunidos, e o governador quer saber qual é a prioridade do prefeito. E a primeira coisa que o prefeito falou, Sagrada Família. Aquilo está uma vergonha, falou e cobrou, eu sou testemunho disso. E muitas outras coisas. O prefeito está junto com o governo do estado, entrosados e querem fazer muita coisa para o Franco Chaves. Não foi feito nos dois primeiros anos. Dessa vez, com certeza, muitas coisas virão para o Franco Chaves. Eu fiquei muito feliz com isso. Estou mais feliz em você estar aqui com a gente. Muito obrigado.
A palavra, um minutinho, só para responder a Jonas. Vou até fazer um pedido, Jonas. Você é um cara que tem conhecimento, tem amizade aí fora. Que hoje eu pedi o asfaltamento para ter ligação, melhor acesso ao Ramo do Olivo, certo? Você, eu vou te pedir um favor, é de amigo. Esses outros lugares que você falou que traga para a gente, sabe por quê? Que o prefeito tem que saber aonde precisa ser asfaltado, que é onde vai melhorar o turismo. Então, eu te peço, como amigo mesmo, você tem conhecimento do governador, peça, sabe por quê? Que Alfredo Chaves depende muito do turismo.
Com
certeza. Nascido falou do banheiro da Cachoeira de Matilde. É muito importante, é muito válido.
E é muito fácil. É só querer simples. Fazer. O presidente já deixou dinheiro com o prefeito fazendo essa composição, mas o prefeito não aceita. E Gil
então,
cobrando.
Então o prefeito não está aceitando dinheiro para fazer o banheiro?
Não.
Está aceitando sim. A conversa está distorcida aí.
É, não é distorcida. Tá aceitando, sim. Já houve uma conversa, você devolveu o dinheiro para o prefeito e o prefeito fazer os banheiros, prometer fazer os banheiros. Isso, eu
isso é importante a gente saber.
E
que
até hoje não saiu.
Então é importante a pessoa, as pessoas saberem disso.
A Câmara repassou ao Poder Executivo, agora, há uns 15 dias atrás, R$600 mil. Esse dinheiro está sendo destinado para tal obras. Entendeu? E com certeza vai ser feito. E também gostaria de dizer a vocês, vereadores, eu representando a Câmara, nós estivemos a semana passada, quinta-feira passada, com o governador do estado, reivindicando, inclusive, essas coisas. Asfalto, melhoria aqui na sede do município, Sagrada Família, água em Caco do Pote, escola em Bitiruí, asfaltamento de Matilde e Carolina, e o governador falou com a gente que isso aí já está tudo, já tá no planejamento, entendeu? Está fazendo o planejamento dele. Inclusive, uma boa notícia também, que ele pretende asfaltar São Marcos à Princesa, caminho do campo. Várias coisas, entendeu? De interesse para o município, inclusive o recapeamento aqui dessa BR até a BR-101, também vai ser feito. Isso daí colocou tudo lá. Eu vi ele escrever no caderninho dele. Entendeu? São obras que com certeza vão ser realizadas esse ano e o ano que vem. Inclusive a ponte aqui também, lá em São Marcos, aquela reivindicação que a gente sempre fez, lá em São Marcos também, está tudo já. Eu digo assim, está no papel, mas vou dizer assim, promessa, mas promessa que eu tenho certeza que vai ser feito.
É que eu falei, presidente, é uma frente de trabalho que está vindo para cá. Muito mais, entendeu? Muito obrigado. Mas, Zanato, só concluindo, viu, Zanato, se depender de mim, estou aí para te ajudar.
Vereador Narciso.
Excelência, presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Primeiramente, eu protocolei uma indicação aqui nessa casa, dia 21/3/2019, a respeito do ginásio de esportes de Alfredo Chaves, que foi retirada uma placa, no qual, não é por ser meu pai, mas tinha o nome dele lá, no governo, primeiro governo de José de Paula Gai. Ele colocou o nome do meu pai, Antônio Graça, no ginásio. E a placa se encontrava lá, só que o atual prefeito retirou a placa, não sei onde jogou, certo? Uma total
falta de respeito. Está vendo? Uma total falta de respeito. E uma covardia. Agora eu falo aqui abertamente para todos ouvirem. Se o prefeito tem alguma coisa comigo, que eu sei que tem, que eu também não gosto dele, porque ele não tem palavra, o que ele fala ele não cumpre, para mim é isso aí, fique gravado, por favor. Que o prefeito, o que ele fala, ele não cumpre, ele não tem palavra. Esse prefeito, Fernando Videira Lafayette, que ele não coloque o nome do meu pai mais, coloque o nome da mãe dele ou do pai dele. Tá? Que ele coloque o nome da mãe ou do pai. Porque é uma covardia tirar uma placa e sumir com a placa no qual tinha lá a mais, foi em 85. Agora ele retirou a placa. Fica aqui o meu repúdio a esse prefeito. Se ele não gosta de mim, mas isso ele está fazendo uma covardia com o falecido Antônio Graça, que fez muito por esse Alfredo Chaves, que todos conheceram. Segundo lugar, quero me manifestar também na saúde. Hoje a saúde tem um consórcio Expandida Sul, no qual esse consórcio está sendo investigado hoje pela Gaeco e Nuroc, que já deu problema em vários municípios. E aqui continua pagando um valor altíssimo a esse consórcio. Itapimirim, Piúma, Anchieta já abriram uma CPI para investigar esse consórcio. Eu aqui me coloco à disposição de abrir uma CPI também para investigar. Mas só que nós somos minoria nessa casa. Então não adianta que ninguém vai topar abrir uma CPI, que tem que ter maioria. Então fica aqui e eu vou investigar. Eu vou investigar. Podem abrir aí no site aí que Itapimirim está metendo bronca, abrindo a CPI para investigar esse consórcio. Quero também me manifestar agora a minha volta a essa casa, que eu sei que hoje muitos estão chorando, porque ia ter uma festa em Alfredo Chaves, churrasco, cerveja e outras coisas mais. E foi tudo acabado. Acabaram com tudo, né? Muitos foram para as redes sociais meter o cacete em mim. Pessoas que não têm caráter e personalidade. Entendeu? Pessoas traidoras. Que não cumpriu com os deveres. Traiu o grupo. São esses que foram para o Face e usaram de má fé. Covardes. Covarde, covarde, covarde. Entendeu? Pouco mais de uma semana após essa sentença injusta e descabida, retorno a essa casa de leis com dignidade e consciência tranquila, porque sei que dedico o meu melhor na minha atuação como vereador e nunca lesei um centavo sequer do erário público. Para quem desconhece o processo que resultou na perda do meu mandato, ele se refere à liquidação feita em 2002, quando eu presidi a Câmara Municipal. Deu uma folha de pagamento de servidores e vereadores deixada em aberto por meu antecessor, Rainô Preta, em 2000. O ato de pagar uma conta de exercício anterior configura improbabilidade administrativa pela, na época, recém-lançada Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje, passados os anos, contadores e assessores jurídicos já conhecem bem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas logo que começou a vigorar, eram muitas as mudanças e normas instituídas. E assim é a justiça brasileira. Coa-se um mosquito e engole-se o camelo. Mas quero deixar claro a todos que neste mundo, só Deus quem vai me calar. Só Deus que vai me calar. Então, de volta e com mais força do que nunca, estou pronto para enfrentar com a coragem e a bravura de sempre as perseguições, e com certeza na confiança e apoio de vocês. Quero dizer também que a ditadura e os ditadores precisam desaparecer de nosso meio político, que apenas dizer que o mandato que o povo me outorgou continua à disposição de todos. É evidente que quem tem história política como eu tenho enfrenta todo tipo de perseguição, mas isso eu enfrento com o apoio do povo, com ou sem mandato, como sempre fiz. Sou o mesmo Narciso Graça. Com mandato, sem mandato, sou o mesmo. Quero também manifestar o meu repúdio ao traidor que publicou o meu afastamento nas redes sociais. Quero dizer a ele que tome vergonha na cara e tenha a dignidade de assumir as suas responsabilidades. Quem me conhece sabe que o poder nunca me corrompeu. Não perco minhas convicções, nem mudo de lado para agradar ninguém e nem conquistar nada. Nunca precisei disso. Não sou traidor, não troco amigos por poder, não troco grupo político por poder. Preciso de visibilidade para conquistar nada. Não preciso de visibilidade para conquistar nada, pois tem caráter, amigos e lealdade. Algumas pessoas tiveram o prazer de espalhar a notícia da minha saída da Câmara com maldade, má fé e ironia. Mas estou de volta e mais forte do que nunca, porque o bem sempre vence o mal. Quem fez isso vai ter que me engolir. Vou intensificar minhas ações no exercício do meu mandato. Tenho a vida dedicada à luta, cumpro com meu rigor o papel de fiscalizar e denunciar as injustiças. Nunca me esquivei de falar a verdade e de cobrar as devidas responsabilidades de quem quer que fosse. Exatamente por isso conquistei muitos amigos nessa caminhada, mas, claro, ganhei também inimizades, porque falo com a verdade e sem medo, porque uma atuação firme e demitida incomoda muita gente. Aos amigos que me acompanharam, agradeço por mais essa batalha vencida, e com fé e luta teremos ainda mais vitórias pela frente. São momentos de adversidade e perseguição que podemos ver com ainda mais clareza quem está do meu lado. Aquele que faz um compromisso e não cumpre não é digno de credibilidade. Obrigado, meus amigos, pelo apoio de todos vocês. Não tenho medo de quem quer que seja. Tenho palavra, cumpro com o que falo, não sou traidor e o meu grupo eu continuo firme para o que der e vier. Muito obrigado, presidente. Você usou da firmeza com o meu caso. Obrigado. Obrigado às palavras do vereador Jonas. Estou aqui, Jonas, cumprindo com a minha obrigação. Não tem dinheiro, não tem máquina, não tem poder que me compra, não. Porque eu sou leal, eu sou leal. Tenho o meu grupo e continuarei no meu grupo. Não preciso de poder, de visibilidade para aparecer, não. Obrigado, Charlie, Nilton, Primo, André Sartori, vereador Zanata. Muito obrigado pelo apoio e tamo junto para o que der e vier. Obrigado.
Senhor presidente, primeiro, Narciso, quero te agradecer e parabéns pelo seu pronunciamento. E te falo uma coisa para você, eu acho que não sou eu, não. Eu, você pode contar comigo. Se quiser entrar na justiça, se provar o consórcio Expedita Sul, se tiver coisa errada, eu assino. Eu quero. Não é a Jona vereador, é prefeito, não. Eu sou vereador do povo, estou junto com vocês.
E eu estou junto também. Se tiver coisa errada, pode contar comigo.
Pode contar comigo que eu assino. Não acho que não sou eu, como outros vereadores.
Com certeza,
também.
Se tiver troço errado aqui, tem errado, todo mundo assinar,
pode
sem
contar
dúvida.
Comigo.
Todos os vereadores são fiscais do executivo. Né? Se tiver coisa errada, lógico. E nós não vamos assinar embaixo, né? Com certeza. Então tá. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 22 de maio do corrente ano, às 18 horas, neste plenário. E a todos uma boa noite, né? Uma boa semana. Ah, e também eu queria pedir aos vereadores. Eu vou dar o prazo até segunda-feira para trazer o nome das pessoas que vão receber o título de cidadão alfredense. Até segunda-feira, 4 horas da tarde. Quem não trouxer, não vai ter. Assinado e já com currículo. Preste atenção, vereadores. Até segunda-feira, hein?